Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, André Bucareschi. André Bucareschi, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo.
André, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco mais uma vez no Faixa Livre. André, nós temos temas muito importantes para tratar com você no programa de hoje. Primeiro, aquela denúncia grave feita pelo Sindipetro de que estaria havendo um surto de Covid-19 em plataformas da Petrobras. Na P-74, o quadro é grave. Já houve 8 desembarques de petroleiros com sintomas da doença, o que põe em risco toda a tripulação. Já na P-75, também houve confirmações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Conta aqui pra gente, por favor, André, como anda a situação da pandemia nas plataformas da Petrobras?
Sim, tivemos casos na P-74, na P-75, são duas plataformas entre as maiores que tem a Petrobras, produzindo mais de 150 mil barris por dia de petróleo cada uma, no campo de Búzios. E especialmente na P-74, caso mais grave. Nós já temos até agora registrado 14 trabalhadores que testaram positivo, muitos mais. São contactantes, ou seja, tiveram contato com esses trabalhadores, tiveram que ser desembarcados. Mas nem todos os contactantes foram desembarcados, vou falar melhor sobre isso depois. E uma situação mais grave ainda: ao invés de reduzir a população a bordo, a gerência da empresa seguiu no seu cronograma de atrelar um outro navio, uma unidade de serviço chamada UMS Maracanã, e botou em circulação mais 200 pessoas dentro dessa plataforma, né? Como se tivesse já controlado o surto, e nós já temos evidências que esse surto não está controlado ainda.
A empresa se manifestou a respeito dessas infecções, André. Eles tomaram algum tipo de medida para evitar a propagação ainda maior da doença? Ampliaram o número de testagens, por exemplo?
Então, Anderson, o sindicato, após receber as informações, imediatamente fez um ofício relatando à empresa tudo o que tinha se passado e fazendo uma série de demandas para defender, em primeiro lugar, a saúde dos trabalhadores e a saúde pública também, porque cotidianamente, toda semana, vários grupos embarcam e outros desembarcam na plataforma. E na medida que há um surto a bordo, nós sabemos que já está circulando uma nova cepa do vírus, que, pelo que tudo indica, é mais contagiosa ainda, né? Na medida que desça a população a bordo e cada um vá para o seu estado, porque as pessoas moram em vários estados, vão para suas casas, as pessoas podem contaminar suas famílias e suas comunidades, e a P-74 acabar se tornando mais um vetor de contaminação num momento tão grave como nós estamos vivendo, né? Então, nós demandamos, primeiro, que a empresa subisse equipes para desinfectar toda a plataforma e para testar todos os trabalhadores a bordo. Também demandamos que reduzisse ao mínimo necessário para manter a habitabilidade, né, a navegabilidade, né, a segurança a bordo, mínimo de pessoal a bordo, para garantir a saúde dos trabalhadores. E que não se desse sequência ao atrelamento da OMS Maracanã, que não estava concretizado, não tinha entrado a bordo ainda. O que aconteceu? As duas primeiras exigências a empresa cumpriu, ela entrou com uma equipe de desinfecção e testou todo mundo a bordo. Nessa testagem, eles identificaram mais 3 trabalhadores. Eles não testaram no método que é o que deve ser, que é o RT-PCR. Eles testaram com um teste de antígeno, mais um problema, e identificaram mais 3 trabalhadores. E a política é: você tem que desembarcar, isolar e desembarcar todos os contaminados com o vírus e também os contactantes deles, né, para evitar que isso se espalhe, né? Então foi feito o desembarque, né, dos contaminados e dos contactantes, mas não de todos. Porque, para manter a operação a pleno vapor, que é o que eles querem, eles não podiam abrir mão de alguns trabalhadores que eram contactantes. Então, alguns contactantes tinham que descer, mas ficaram a bordo, colocando em risco o resto da população. E para piorar a situação, eles seguiram o cronograma, atrelaram o MS Maracanã e botaram mais de 200 trabalhadores em risco dentro daquela plataforma, como se o surto tivesse controlado, o que não aconteceu, né? Por que que eu digo que não aconteceu o controle de surto? Porque, primeiro, duas evidências importantes. Primeiro, um trabalhador que desembarcou, mas que a bordo testou negativo e depois desembarcou, foi testado nessa equipe que subiu a bordo, quando chegou na sua cidade, ele repetiu o teste e viu que estava positivo de Covid-19. Então, você tem um teste que não é seguro, que já apresentou uma falha. Segundo, um outro trabalhador, a bordo também, de domingo para segunda agora, perdeu o olfato, perdeu o paladar, foi isolado no seu camarote e testou positivo. E desembarcou ontem, né? Então, mostrou que não está controlado o surto, né? E a política temerária da direção da Petrobras, da gerência do campo de Búzios, foi aumentar, botar mais pessoas em risco, né? Fora que os contactantes desse segundo caso, desse último caso que eu falei agora, eles não foram isolados também. Quer dizer, eles seguem potencialmente, não sabemos, né? Mas potencialmente eles podem estar também contaminando outros. Então a situação é muito grave. E nós estamos acionando todos os órgãos e também nós estamos fazendo novos ofícios para a empresa para, de novo, apelar para que o mais importante é a defesa da saúde, da vida das pessoas e do conjunto da sociedade. A Petrobras não pode ser vetor de transmissão para a sociedade, nós temos que dar o exemplo. Ok? Então, em relação a essa pergunta, mais ou menos é esse o relato que eu tinha a dizer.
E como anda o clima entre os profissionais da estatal, André? Essas infecções não colocam em risco apenas os funcionários, mas também todos os seus familiares. Eu imagino que haja uma preocupação enorme por parte de todos, inclusive de vocês do sindicato.
Sim, Anderson, você tem toda a razão, né? O clima entre os trabalhadores é muito ruim, né? Estive acompanhando hoje o desembarque dos trabalhadores da P-74 e o quadro que se viu é uma preocupação enorme, porque muitos deles tiveram contato com as pessoas que foram contaminadas. E a preocupação de levar essa contaminação, como disse, para suas famílias, né? E nós sabemos que essa pandemia, que esse vírus é uma roleta russa, né? Não sabemos, muitas vezes as pessoas nem desenvolvem sintomas, mas em alguns casos pode levar até a óbito. E todos nós conhecemos pessoas próximas nossas que foram a óbito, infelizmente, né? Então, a preocupação dos trabalhadores é enorme, né? Com suas famílias, com seus vizinhos, né? E consigo mesmo, né? Com cada um. O clima é muito ruim, né? E as pessoas não se sentem amparadas pela direção da empresa, né? Elas vão ao local de trabalho, no meio do mar, a 300 quilômetros da costa, num ambiente muito perigoso, né? Com gases, com risco de incêndio, explosão, com cargas elétricas enormes, ou seja, com uma situação muito tensa, né? E as pessoas esperam que na sua retaguarda estejam alguém que está preocupado com eles, né? Então, quando a empresa toma uma atitude dessas, não proteger os trabalhadores, acima de tudo, as consequências são muito maiores do que pode se pensar à primeira vista, quando você olha uma pessoa que está correndo um risco de saúde. A consequência vai continuar, porque subjetivamente é uma quebra total de confiança dos trabalhadores com a hierarquia da empresa, porque eles mostram que não os veem como gente, como pessoas que têm importância, suas famílias como importantes, ou seja, botam a pessoa na frente de batalha, ali no meio do mar, e ao mesmo tempo não cuidam da retaguarda, da garantia de que as pessoas estão trabalhando de forma segura e que não vão levar doença para suas casas. Porque os trabalhadores vendem sua força de trabalho. Os trabalhadores não vendem a sua saúde e a sua integridade física. para o capital, né? Então, a empresa tem a obrigação de defender a saúde dos trabalhadores e reconhecer os riscos assim que eles aparecem, certo? E isso é a hipocrisia da empresa de dizer que isso é um valor.
Eu não poderia deixar de abordar com você outros dois temas, André. Primeiro, essa venda criminosa pela Petrobras da refinaria Landulfo Alves, a RLAM, lá em Salvador, para um fundo de investimentos dos Emirados Árabes, o Mubadala, por menos da metade do preço de mercado. Como é que vocês do Sindipetro receberam essa notícia?
Rapaz, recebemos essa notícia com indignação, mas não com surpresa, né? Porque nós sabemos o que esperar do governo Bolsonaro, né? Infelizmente, o governo Bolsonaro, ele não está partindo do zero. Se ele tivesse começando a privatização, ele estaria com muito mais dificuldade. Mas esse governo, ele está apenas dando uma continuidade muito acelerada, né, a um projeto que começou já com o governo Dilma e com o governo Temer, de desmonte, de venda e privatização da Petrobras aos poucos, né? Só que não é só o governo Bolsonaro, o próprio STF, né, legalizou uma venda criminosa de ativos da Petrobras. Como era proibido você vender a Petrobras, a não ser que fosse por uma votação do Congresso Nacional, eles começaram a desmontar a Petrobras e vender os pedaços da Petrobras. O STF disse que não tinha problema nenhuma, né? Não tinha problema nenhum, né? Nós dissemos, isso é um desvio de finalidade, ele não pode vender, transformar um pedaço da Petrobras numa empresa e vender, porque isso é a mesma coisa que vender a Petrobras, né? E o STF, né, também não, sem surpresa, porque nós sabemos, né, que tipo de órgão hoje é o STF, odioso. Eles concordaram com tudo isso, né? E essa venda da RLAM, ela é também a primeira de oito refinarias que já estão anunciadas. E não vão parar por aí, né? Eles, inclusive, já venderam várias outras empresas, venderam a BR, estão agora se desfazendo de alguns campos de petróleo também, estão terceirizando a operação, estão ensaiando a terceirização da operação de algumas plataformas. Estão também atacando os direitos dos trabalhadores petroleiros, o plano de saúde, a AMS, estão transformando numa associação em vez de ser uma coisa gerida pela Petrobras, né? O fundo de pensão, eles estão destruindo tudo, toda a obra que foi construída, né, para o povo brasileiro, que é a Petrobras, né? O que eles estão fazendo nas refinarias? O governo, ele adotou uma política de preço alto, inclusive agora aumentou de novo o preço dos combustíveis. Por que que o preço do combustível está alto? Não é por causa dos impostos, né? Isso é uma parte do problema, mas a principal parte é o seguinte: é que a Petrobras segue um preço de importação do petróleo. Só que a Petrobras produz a um preço muito mais barato do que o que é importado, porque ela tem uma alta produtividade, ela tem uma eficiência muito grande, né, construída por todos esses anos. Então a Petrobras pode vender a preços mais baratos e manter o combustível, o gás de cozinha, baratos para a população. No entanto, para poder viabilizar a concorrência da Petrobras, eles mantêm um preço alto. É por isso que eles mantêm um preço alto dos derivados, né? Porque eles mantêm as refinarias em capacidade ociosa. Uma parte importante da refinaria tem capacidade ociosa, inclusive com pouco investimento de manutenção. E isso faz com que viabilize, né? Esse preço viabiliza a entrada dos concorrentes, a importação de derivados, ao invés da Petrobras produzir barato, importa caro. Por quê? Porque tem um preço artificialmente alto no Brasil, né? E isso é feito por quê? Para conseguir viabilizar a venda das refinarias e privatizar. Interessa ao povo brasileiro a Petrobras estatal e o controle de preços, que só uma Petrobras estatal pode ter, sob o controle da população brasileira e dos trabalhadores, né? Então é um escândalo. Eles estão fazendo um ataque ao país, à economia popular, ao bolso do povo e também ao emprego, que a Petrobras gera empregos. Eles estão destruindo um dos motores da economia do Brasil. E nós vamos pagar um preço caríssimo se não houver uma reação popular imediata contra isso, né? Então é muito importante que vocês entendam o que está se passando. Essa privatização é parte da recolonização do Brasil. Nós estamos virando colônia de novo. e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós podemos ainda impedir.
Ainda há algo que possa ser feito para reverter essa entrega a preço de banana da refinaria mais antiga do nosso país, André?
Justamente, Anderson, nós fizemos uma grande greve ano passado e nós estamos nos organizando para fazer outra grande greve. A categoria petroleira, ela tem forças ainda para dar resposta. Dia 18 agora, fizemos atividades no Brasil inteiro, em todas as unidades da Petrobras, especialmente um ato em frente à Relan, que mandamos uma representação inclusive do Sindipetro RJ e da FNP para apoiar o ato da Relan. Fizemos atos em todas as nossas unidades aqui, preparando a categoria para uma luta unificada, um calendário, né? Provavelmente vai ter uma reunião das federações para discutir um calendário comum, porque nós precisamos ir à luta, e não só os petroleiros. Essa é uma luta de todo o povo brasileiro. A Petrobras não foi criada pelos petroleiros. A Petrobras foi criada por uma campanha chamada Petróleo é Nosso. Não havia petroleiros naquele momento. Os petroleiros, na verdade, são os guardiões de uma conquista do povo brasileiro, que é a Petrobras, que é a campanha Petróleo é Nosso, que permitiu que o Brasil alcançasse a autossuficiência energética, permitiu que o Brasil tivesse desenvolvimento tecnológico de ponta no, na produção de petróleo em águas profundas, que é um orgulho de todo o Brasil, né? Então, essa luta nós precisamos muito de envolver todos os trabalhadores, não só contra a privatização da Petrobras, mas é a defesa dos Correios, é a defesa do Banco do Brasil, é a defesa da Caixa Econômica, é a defesa da Eletrobras, da SEDAE, de todas as empresas que estão sendo vilipendiadas, desmontadas, destruídas por essa sanha de lucro de uma parcela muito pequenininha da população, que quer saquear as riquezas do nosso país para manter uma pequena elite cada vez mais rica, né? Transformando o nosso país em uma nova colônia, como eu falei. Então, nós podemos reagir. É necessária uma greve geral no país, é necessária uma grande mobilização de massas, é necessário que as pessoas também divulguem, façam vídeos, falem, conversem com os amigos, etc. Cada pessoa que está ouvindo esse programa, você é importante nessa campanha. Você tem que reproduzir todos os materiais, repassar essa entrevista, por exemplo, repassar os vídeos que os sindicatos, as federações estão produzindo, né? Você mesmo fazer seus próprios depoimentos e mandar para os seus colegas, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Assim nós vamos virar esse jogo e botar esse governo para correr, esse governo que quer destruir, está destruindo o país. Nós temos que tirar essa pose que ele tem, porque a maioria da população já está contra ele, né? Mas resta a gente agora nos colocar, nos resta nos colocarmos em movimento para concretizar a derrota desse projeto aí que tanto mal está fazendo e potencialmente pode fazer o país, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Castelo Branco. Vamos à luta para defender o patrimônio do povo brasileiro.
E como é que vocês petroleiros avaliam, André, mas esse novo aumento no preço dos combustíveis? Ontem, pela quarta vez no ano, a Petrobras reajustou o preço da gasolina. Como é que vocês petroleiros observam essa política de reajuste dos preços dos combustíveis, André?
Anderson, como eu te falei, né? Essa política de preço de combustíveis, ela existe com uma intencionalidade. As pessoas ainda não, a maioria das pessoas não sabem dessa intencionalidade, né? Existem interesses muito profundos por trás, muito poderosos por trás dessa política de preços, que são justamente as empresas multinacionais que querem tomar um enorme mercado de comércio de combustíveis no país, que não conseguiram por competência própria, porque o monopólio de refino da Petrobras ele acabou em 1997, há 23 anos, quase 24 anos. E de lá para cá, nenhuma empresa multinacional construiu uma refinaria para concorrer com a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras ela é tão eficiente no que faz, ela atende tão bem ao país, que ninguém teve competência para entrar e fazer competição com a Petrobras. E como a Petrobras é uma empresa integrada de petróleo, que vai desde a produção no mar, passando pelo transporte, refino, até o consumidor, ela tem uma capacidade de adaptação, né, e uma eficiência, uma sinergia, né, na sua produção muito grande. O que que está sendo feito agora? E que esse governo, não só esse governo, né? Esse governo, como eu disse, está dando continuidade a um projeto que começou em 2015, mas está dando uma acelerada muito grande. E que esse governo irresponsável do Bolsonaro está fazendo? Eles estão desmantelando o sistema Petrobras, né? Tanto que a atual diretoria da Petrobras não chama mais a Petrobras de sistema Petrobras. Ela chama Petrobras e suas participações societárias. E a venda das refinarias é uma facada no peito do sistema Petrobras, porque tira toda essa integração em todo o território nacional que a Petrobras tem, né? E cria inclusive monopólios regionais. Então, o aumento do preço dos combustíveis é para viabilizar esse assassinato da Petrobras e do povo brasileiro, certo? Viabilizar que uma empresa multinacional possa vir comprar uma refinaria e ela vai ter a garantia do governo que o cara vai poder vender a um preço internacional que é muito acima do que é produzido aqui dentro, né? E que a Petrobras não vai poder fazer uma política de preços mais favorável à população. Então, essa política de preços é para viabilizar a concorrência da Petrobras, para viabilizar as importações, né? E a compra das refinarias por outras empresas. E a partir daí nós vamos virar reféns de empresas multinacionais que vão determinar um preço altíssimo no nosso petróleo. E todo o lucro que eles tiverem, ao invés de ser investido no Brasil em obras, em desenvolvimento econômico, técnico, empregos, etc., vai todo fluir para fora do país. E nós vamos aumentar o nosso patamar de desigualdade e de miséria. Né? Se por acaso concretizar esse projeto. Mas a história não está escrita ainda e nós podemos virar esse jogo. Nós, o povo brasileiro, né? Os petroleiros, os companheiros de outras categorias, os companheiros das comunidades populares, dos bairros, né? Quem trabalha no comércio, todo mundo tem que entender. O fim das empresas estatais da Petrobras é uma decadência que vai atingir a todo mundo, né? Menos essa pequeníssima parcela muito rica que vai ficar mais rica ainda. E o Brasil vai bater recordes em desigualdade. Então vamos à luta, vamos defender a Petrobras. Vamos defender o Brasil.
André, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar aqui no nosso programa. Quero também desejar sorte a vocês petroleiros nessa batalha inglória contra essa gestão entreguista do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. Te desejar também um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, um grande abraço a você, a toda a equipe do Faixa Livre, um programa muito importante que é um símbolo de resistência que nós temos, né, de que a gente possa divulgar as ideias e um pensamento crítico no nosso país, né, e também um grande abraço a todo mundo que está aí ouvindo o programa.
Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, André Bucareschi. Vamos agora a um novo intervalo. Já já voltaremos.